Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos e começando pelo primeiro ponto, distribuição de iniciativas legislativas, temos a considerar três documentos, uma proposta de lei relativa à atribuição de subsídio de insularidade aos elementos das forças e serviços de segurança colocados na região autónoma dos Açores. Sobre esta foram pedidos já os pareceres relevantes aos órgãos da região autónoma e, portanto, tratar-se-ia apenas de proceder à respectiva nomeação de relator. E temos dois projetos de lei, um relativo à lei da organização do sistema judiciário, que estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, e um segundo projeto de lei sobre a lei de segurança interna. Nestes dois, portanto, além da nomeação do relator, teríamos a considerar o pedido de as consultas habituais à Ordem dos Advogados, Conselho Superior da Magistratura e Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, proposta de lei 26.3.13 e o projeto de lei 274 e 277. Sr. Deputado,
tenha. Bom dia, Sr. Presidente. É para informar da minha disponibilidade para ficar com o diploma do subsídio de insularidade que vem da Assembleia Regional dos Açores.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bons dias. Eu estaria interessado em ficar com o de relativo à segurança interna, a iniciativa do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Aguardo novas manifestações de interesse, sim, sobre a organização judiciária. O projeto de lei 274, o senhor vice-presidente José Silvano, fica com o projeto de lei número 274. Relativamente às consultas a realizar, há, além das três entidades que referi, alguma outra que seja pertinente ser ouvida? Então, depreendo que iremos proceder às consultas habituais relativamente aos dois projetos de lei. Vamos então prosseguir o relatório anual do Provedor de Justiça será objeto de apreciação, o parecer relativo ao relatório anual do Provedor de Justiça será apreciado na próxima reunião. Relativamente aos pontos 3, 4, 5 e 6 da ordem de trabalhos, devido ao trabalho intenso realizado antes do início dos trabalhos, estão por hoje também concluídos e transferidos para a próxima semana, pelo que, adivinhando trabalhos árduos na semana que vem, passamos de imediato ao ponto 7, distribuição de iniciativas europeias. Quanto a estas iniciativas, temos selecionadas aquelas que resultaram da nova metodologia de funcionamento resultante do regulamento interno aprovado pela Comissão de Assuntos Europeus. Os restantes que não nos foram afetados foram distribuídos, portanto, se para além destes que aqui constam, se assim entenderem, poderemos também debruçar-nos sobre eles. Das iniciativas europeias, temos então a proposta de regulamento do Conselho relativa à prestação de ajuda de emergência no âmbito da União. Temos a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho com vista à reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo e à melhoria das vias de entrada legal na Europa. Temos a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia de um acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre proteção de dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais. Temos uma proposta de regulação do Parlamento e do Conselho que estabelece os critérios e mecanismos para a determinação da responsabilidade do Estado membro responsável pelo exame e aplicação da proteção internacional alocada a um dos Estados-membros por um nacional de um país terceiro ou de uma apátrida. Portanto, não estava traduzido, mas é esta a indicação. A proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que cria a Agência da União Europeia para o Asilo e revoga o Regulamento 439/2010. Também, ainda sem versão em português, de 4 de julho, temos a proposta de regulação do Parlamento e do Conselho sobre o estabelecimento do Eurodac, com vista à comparação das impressões digitais para a aplicação desculpem, mas isto não se percebe. The comparison.
São quatro iniciativas conexas, estas duas, esta e esta última. Seria o mesmo relatório para as quatro.
Portanto, esta é conexa com a anterior, com as seguintes. Senhoras e senhores deputados, os títulos que não se encontram traduzidos para português referem-se todos, portanto, ao mesmo diploma e, portanto, seriam os quatro de atribuir a um mesmo relator. Não é? Portanto, estamos no 4 do 7, não é? A proposta do regulamento do Parlamento e do Conselho que altera o regulamento que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. Sim, estas duas seguintes. Depois duas propostas conexas, uma do Parlamento Europeu que fixa a lista de países terceiros sujeitos à obrigação de visto e a que fixa a lista de países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais dela ficariam isentos, que suponho, por esta anotação, se refere ao caso da Turquia. Portanto, estas duas também seriam consideradas em conjunto e, por fim, a proposta diretiva do Parlamento e Conselho relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado. Estão à vossa disposição. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Relativamente às duas iniciativas, uma que é uma comunicação e a outra que é a proposta da criação da Agência para o Asilo, uma vez que a temática é a mesma, podia ficar com essas duas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Avani Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós podemos ficar com o 277 e o 279, salvo erro, relativamente a vistos. 279. 9.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Portanto, temos a ajuda de emergência no âmbito da União. Perdão, Sra. Deputada Sara Madureira da
Costa. Proteção de dados.
Proteção de dados.
Exatamente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Está? Tomou nota. Sim. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Proteção de dados. Mas a Sra. Deputada Isabel Moreira, onde é que fica?
Portanto, perdão, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa tinha escolhido a proteção de dados e a Sra. Deputada Isabel Moreira tinha assumido o relatório relativo a impressões digitais.
Mas deve ser no quadro de recolha de impressões digitais.
Mas como assim? Temos o Eurodac é para as viagens.
Mas é possível que seja para...
Mas o Eurodac é para o controle dos passageiros, não é para o asilo.
Mas pode ser para recolha de impressões digitais dos requerentes de asilo.
É isso.
É.
É que se for para recolha de impressões digitais de requerentes de asilo, pode estar mesmo para lá.
É isso, ok. Então pronto.
É o alargamento das funções do Eurodac.
Sobre
urgência, Sr. Deputado José Manuel
Pureza. E eu posso ficar com a última.
E o Sr. Deputado também.
Sr. Presidente, permite-me uma pergunta. A pergunta era a seguinte, se estas iniciativas europeias já foram objeto daquele novo método instituído pela Comissão Europeia, pela Comissão dos Assuntos Europeus.
Comecei justamente por referir isso, Sr. Deputado. Não, mas é oportuno levantar nova questão, porque penso que é importante mantermos-nos atentos, porque nada garante que o critério da Comissão de Assuntos Europeus corresponda ao critério da Comissão de Assuntos Constitucionais. E, portanto, embora, neste caso, as iniciativas europeias que foram apresentadas e distribuídas sejam as que resultam da seleção feita pela Comissão de Assuntos Europeus, porque não nos pareceu que, em princípio, da parte ou do que diz respeito às restantes, houvesse especial pertinência na sua apreciação e, de qualquer forma, foram distribuídas, os senhores deputados e as senhoras deputadas poderão apreciá-las e, assim entendendo, poderão ser objeto também de apreciação aqui. Mas isto já resulta desse novo funcionamento. Passamos então ao ponto 8. Chegou-nos a petição número 112, que solicita que a Assembleia debata o Instituto da Prisão Preventiva e assuma eventual iniciativa legislativa quanto aos prazos da prisão preventiva e à aplicação alternativa da medida de permanência da habitação com recurso a vigilância eletrónica. Havia irregularidades que foram supridas e a senhora deputada Isabel Moreira está disponível. Muito obrigado, senhora deputada. Com isto passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos. Não há pareceres da subcomissão de ética. As atas foram distribuídas. Pergunto se foi detectada alguma imprecisão ou necessidade de proceder a alguma correção às atas números 56 a 63, que cobrem o período de reuniões de 1 a 29 de junho deste ano. Portanto, tem que separar a votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Estão aprovadas por unanimidade as atas referidas.
Havia mais algum lembrete? Isto está ultrapassado. Não é?
Bom, não registo pedidos de uso da palavra. Recordo que na próxima quarta-feira teremos a derradeira oportunidade de concluir estes procedimentos de que há já uma longa lista de dependências, portanto, quarta-feira, impreterivelmente, teremos de fechar o que pudermos fechar e, não havendo outros assuntos... posso recordar, temos, portanto, na próxima semana, no dia 12, terça-feira, teremos às 14h30 a Sra. Ministra da Administração Interna e, na quarta-feira, dia 13, além da reunião ordinária, que começará às 10 horas, teremos a Sra. Ministra da Justiça às 11h30 e, depois da sobremesa, o Sr. Secretário-Geral dos Serviços de Informação às 15.
Depois da sobremesa e à porta.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça a
palavra. Se calhar para acomodar os aperitivos, sugeria que se pudesse começar às 9h30, tendo em conta que, confirmando-se todas estas iniciativas para discussão na especialidade, pode ser mais avisado.
Acho da maior pertinência à sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, contando com o que herdamos desta e das reuniões anteriores, a reunião então ordinária de quarta-feira, da próxima semana, começaria às 9h30, para ver se damos conta do recado até às 11h30 da manhã. Fica por satisfazer a curiosidade do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e declaro os trabalhos encerrados.